Norma Urbana Cuta, Bobina número 34, Inquérito Brasil, São Paulo número 102, Diálogo entre documentador e informante, tema 6, diversões, número do informante 120, sexo masculino 37 anos, documentadora Berenice, data 30 de setembro de 1972, duração do inquérito 43 minutos, pista 2 de 12 a 647 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859, condições do registro normais.
Nós gostaríamos que o senhor começasse a dizer assim, onde o senhor gosta de passear, de se divertir no sábado e domingo.
No sábado e domingo a vida da gente fica mais ou menos também já pré-determinada, mais ou menos o que se faz. Passear com a criançada, para lá e para cá, um clube, ou se não para o sítio, ou leva um menino que é um moleque de 11 anos já tem a vida quase que independente. Então vai na casa de um amigo, a gente tem que buscar, tem que levar. E a vida da gente se resume mais ou menos nisso. Jantar fora. Uma coisa assim que sai um pouco do comum, que já está caindo na rotina também. Além disso, futebol, uma diversão, cinema quase nunca, mais ou menos difícil. Muita pouca coisa além disso.
E dá, por exemplo, o senhor descrever como seria o clube? O que ele tem?
Não existe um clube assim de comparecimento normal nosso. Nós temos um clube que, inclusive... Eu vou sempre com o doutor Antero aqui. Esse sempre é um espaço mais ou menos grande, entre uma vez e outra. É um clube conhecido de todo mundo, o Yacht Clube Santa Paula. É um clube grande, moderno, tem várias atividades. Tem atividades para toda a família. Então, quer dizer, quando se vai para lá, todos podem se distrair ali ao mesmo tempo, entende? Uhum. Não tem nada de extraordinário. É um clube à beira de represa, apesar de que a gente não pratica nada ligado a barco, náutico, qualquer coisa assim, mas é um clube interessante porque dá para distrair e de uma certa forma a criançada fica segura ali dentro, apesar daqueles riscos normais de brincadeira, de distração e tudo, mas até certo ponto eles estão seguros ali.
Uhum. Você falou em futebol, você gosta de futebol?
Bastante.
Ah, então conta para mim, por exemplo, como que é um campo de futebol?
Nós costumamos ir sempre no Morumbi e às vezes no Pacaembu. Eu digo isso porque é mais fácil para a gente que tem ali lugar já determinado, um círculo de amigos, tudo mais, inclusive estacionamento para automóvel, já é mais facilitado. E o futebol é aquilo, uma paixão do brasileiro e de nós também, e eu acho que é muito bom porque distrai. Eu procuro fazer do futebol verdadeiramente distração. Se o time ganha, eu comemoro, me divirto com isso e tal. Se o time perde, eu me divirto da mesma forma, apesar de não gostar intimamente. Mas não deixo isso, vamos dizer, me abalar ou me deixar nervoso, nem nada. Procuro encontrar o defeito, o que causou aquilo, se às vezes a gente consegue, mas não deixo aquilo me transtornar muito, não. Eu acho o futebol bom como uma ocasião para a gente reencontrar. Tem alguns amigos que a gente se encontra toda vez no futebol. Fora do futebol não tem chance, ficaria 2, 3 anos sem encontrar alguns amigos. É um ponto de encontro de uma meia dúzia, uns 6 ou 7 amigos que a gente tem. É sempre naquele lugarzinho, sempre num jogo mais próximo da decisão. Sempre ali a gente tem certeza de encontrar com eles. E várias outras pessoas que a gente acaba conhecendo também, gente boa que a gente acaba conhecendo lá no campo. Mas principalmente esses amigos que lá é presença obrigatória.
Mas... E, por exemplo, um jogo de futebol, ele tem determinadas regrinhas, tudo.
Na hora ali a gente libera um pouco o ídolo, né? Às vezes a gente reconhece e tal, mas no entusiasmo a gente quer que o time da gente vença de qualquer forma, mas isso nunca é possível. Primeiro que a atuação da gente para decidir um jogo é nenhuma. É o entusiasmo de uma torcida e tudo mais, mas a torcida, por exemplo, do nosso quadro, do São Paulo, não chega a ser uma coisa assim que dá para arrastar um time. Como se diz que a torcida do São Paulo é torcida de último momento, de decisão do campeonato, e se tiver bem favorável para isso, se tiver mais ou menos, a torcida já não tem tanto entusiasmo. E a gente... Existe um estudo de psicologia sobre o comportamento no futebol, que inclusive eu não estou a par disso direitinho, mas explica direitinho a reação da gente, aquele torcedor que quando entra o juiz ele já não quer nem saber, né? Já singa de ladrão logo de cara, quer dizer, isso tudo tem um estudo, tem um significado, que eu não sei ainda, estou sabendo que existe, mas não sei ainda. A gente vai lá mais para se divertir, né? Eu sou dos que também xingam o juiz, assim que ele entra, eu já chamo ele de ladrão. Não aconteceu nada aí, então eu já acho que ele já vai errar, entende? E a gente gostaria que o time ganhasse sempre, tudo mais. Como essa semana, eu tive quinta-feira no Pacaembu assistindo e eu achei que o São Paulo perdeu, porque tinha que perder. Jogou mal, jogou errado, pelo menos do meu ponto de vista. Eu sou um dos 90 ou 100 milhões de técnicos que tem no Brasil. E achei também que o São Paulo jogou errado nesse dia. Então não podia ganhar, não podia esperar que ganhasse. Perdeu normalmente, foi um fato normal que aconteceu. Agora nessa quinta-feira foi desagradável porque foi no Pacaembu, um campo que a gente não está acostumado. Inclusive não vi nenhum dos amigos. Vi uma senhora que sempre está lá no Morumbi, que já é conhecida a nossa de vista, e achei interessante que quando eu vi aquela senhora, fiquei satisfeito por ter alguém conhecido ali perto. Quando no Morumbi já não acontece isso, a gente já sempre sossegado, já cumprimenta lá uns três ou quatro, que já, a gente já passou a conhecer, como já falei. Mas na quinta-feira eu estava lá sozinho, abandonado, um frio tremendo. Depois ainda começou a chover também.
E, por exemplo, uma equipe do futebol não são apenas os jogadores. Quem forma toda uma equipe?
Um time de futebol, normalmente, na parte de futebol, é a diretoria do clube, que tem muita influência, influência política e outros vários tipos de influência. O que representa esse time, vamos dizer, na parte técnica de comando, tático, tudo isso, é o técnico de futebol.
E qual a finalidade?
E o técnico, a finalidade é ele, vamos dizer assim, estudar as formas de anular os pontos fortes do time adversário, adaptar o time para um determinado tipo de jogo. Um dia tem que ser para segurar um empate, um dia tem que ganhar, então tem que fazer toda a força por uma vitória. Tem que, vamos dizer, regulando os jogadores para que no correr do campeonato eles tenham uma atividade mais normal, vamos dizer assim, um desempenho mais normal, segurando o jogador melhor para o fim. Ou fazendo uma, vamos dizer, uma substituição na hora adequada, uma característica de um jogador. E também o técnico tem, vamos dizer assim, a função principal, quando os times não andam bem, que é o caso do nosso Corinthians aí, o nosso Corinthians de tão, tão ligado ao seu pai, o técnico leva a culpa de tudo quando está errado, né? A diretoria comete uma série de erros, o time perde e tal, e o técnico está crucificado. Pelo menos naquele dia em que ele sai, até uma semana, quando não perde dois jogos em seguida, aquele técnico passa a ser o bom. Depois, quando ele perde, ele recebe o mesmo tratamento e também é corrido, entra outro e assim por diante. Mas, geralmente, quando os times, porque todos os times, em princípio, são bons. As diretorias é que, às vezes, tem uma fase negativa. Eu, pelo menos, entendo assim. Então, quando a diretoria de um time está numa fase boa, numa fase de equilíbrio, o técnico recebe apoio. As derrotas são encaradas com tranquilidade, porque o time está ali para jogar. Perder ou ganhar é outra coisa, é um segundo capítulo. O primeiro capítulo é que interessa. Quantas vezes a gente, eu, por exemplo, vejo por mim, vou no campo, o time joga bem, pelo menos na minha opinião, e não ganha, empata ou perde. Você não pode ficar magoado com o time por causa daquilo. Quer dizer, eles fizeram tudo que estava no alcance. O que é desagradável é ver o time perder, o time não anda, parado em campo, e o técnico não faz nada, não mexe. Então é aquele tradicional. Brandão burro, ou qualquer coisa que se xinga, grita em coro, tudo mais. E não é um sozinho, é uma boa parte da torcida que mostra que alguma coisa devia ter sido feito ali. Então, em resumo, essa é, vamos dizer assim, o apoio, a estrutura de um time de futebol. Os 11 que a gente vê jogando, 5 reservas, que normalmente aguardam ali uma possibilidade de entrada, o técnico e agora inventaram o supervisor, que seria um âmbito, vamos dizer, um comando num âmbito um pouco mais elevado, não só no campo técnico, mas em todos os setores, e depois deles a diretoria.
E, por exemplo, quais as regras que poderiam decidir uma partida?
Você diz regras do quê?
As regras que, por exemplo, há certas regrinhas que os jogadores têm que seguir ali para não haver para o juiz lá no...
Não, o jogador, vamos dizer, o jogo de futebol em si é controlado por uma série de regras. O que a gente percebe é que a grande maioria dos jogadores não conhece o mínimo dessas regras, não conhece quase, quase nada. Ele conhece praticamente o mínimo para entrar em campo e poder jogar. A gente vê certos erros, certas coisas que o jogador faz que não tem cabimento, ele prejudica o próprio time, ele comete uma falta fora, mas tudo isso é, de uma certa forma, a gente também tem que entender, porque o entusiasmo dele, muitas vezes, é tanto que ele comete, aquilo já não é uma coisa normal, ele já fez ali uma besteira, uma coisa que passou do seu controle emocional ou tudo mais. Isso é, vamos dizer assim, o lado em que ele pratica a coisa errado, mas consciente. Agora, inconscientemente, o jogador falta de disciplina de atender um comando do seu técnico, de não avançar ou de avançar. Porque se o jogador de defesa avança demais, ele se descobre. Se o de ataque recua demais, o time perde a força ofensiva. Então, hoje em dia, dizem que é o futebol moderno, é o futebol sanfona. Todos atacam, todos defendem. Mas o que se vê não é a realidade, porque, na minha opinião, todos os times perderam poder ofensivo. Tanto que hoje em dia 3-0 é goleada. E há uns tempos atrás, eu acompanho o futebol desde moleque, 3-1 era o resultado clássico de qualquer joguinho. 3-1 ou 4-1 era simples, fácil de acontecer. Hoje em dia, quando um time deslancha bem, faz 3 gols no outro. Eu me lembro de jogos de 5-4, 7-4, jogos entre times grandes, Portuguesa, Santos, Corinthians e tudo mais. E hoje em dia, quando dá uma goleada, uma coisa fabulosa, nós temos 3-0. É tudo defensivo. Fez um gol, volta todo mundo, como a gente diz. Até o técnico recua fora do campo um pouquinho, põe o banquinho mais para trás e fica recuado também.
E outros tipos de esportes? Tanto individual como...
Outro tipo de esporte, por exemplo, que eu tenha praticado, que me despertou já a atenção, foi ciclismo, quando era mais novo. Cheguei a praticar bastante, inclusive tem algumas medalhinhas aí. Mas o ciclismo do tempo que eu era moleque, de 20 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha apoio nem organização nenhuma. A gente corria na raça mesmo. Corria com o trânsito nas ruas normais, entre no meio dos carros, que eram poucos, né?
Não
tinha nada de lugar especial. A gente corria pela rua, de um bairro até outro, de um bairro até a cidade e tudo mais. E nós tivemos um pouco de sorte na época. Não sei se foi vigor, vitalidade normal dessa época e tudo mais. E temos lá em casa um bocado de medalhinha desse esporte. Mas depois, o que me atrapalhou foi, quer dizer, não que atrapalhou, o que impediu que praticasse, continuasse praticando, foi a época de estudo, que eu comecei a trabalhar e estudar, e também porque precisava daí comprar uma bicicleta boa de corrida, e não dava, né? A gente corria com bicicleta emprestada até um certo ponto, de um ponto para frente teria que ser bicicleta da gente. Quando dependeu desse artigo, já não deu mais para continuar, daí teve que parar. Fora disso, aquela prática normal de outro esporte também que deu para a gente praticar bastante tempo. Nessa época eu estava fazendo científico no Colégio do Carmo, inclusive disputamos alguns torneios da Gazeta Esportiva e mesmo depois na Escola de Oficiais, foi o voleibol.
Quanto tempo? De voleibol?
A voleibol normalmente se joga 3 ou 5 sets. Cada set, 15 pontos. Quando a contagem está em 14, por acaso algo empate, vai para 16. Por isso que normalmente a gente vê 16, 14. Sempre que há os números pares é porque empatou.
Então eles não deixam
nos 14,
uma diferença só de um.
Nunca fica 15 a 14. Se empatou 14 a 14, tem que ir a 16. Tem que ir sempre a 2 pontos a mais.
E ficar 15 a 16 pode, não?
Não, porque não teria chance de ficar 15 a 15. Normalmente com 15 pontos encerra o set. Depois a contagem normal registra 3 a 1 ou. Quando for melhor de 3, são 3 partidas somente. Se ganhar 2 em seguida, termina o jogo de voleibol. Quando é o set decisivo, no 7º ponto muda de lado, para que fique em condições de igualdade, né? 2 partidas ou uma de cada lado, e o último set vira-se de lado.
E como começa uma partida de futebol?
Normalmente existe a disputa de campo, que é feita pelo juiz de linha, que normalmente fica acima da rede, que joga a bola rodando sobre o fio da rede. Para o lado que ela cai, é o quadro que vai dar saída, e o outro não escolhe o campo.
E como que dá saída?
No voleibol, a bola entra em campo pelo saque, que se dá pelo canto direito do time da gente, canto de trás. A bola deve cruzar a rede entre as faixas que existem nas redes, e sempre sem tocar. Depois, do outro lado, cada time tem direito a 3 toques de bola. Considera 2 toques se o mesmo jogador, mesmo pegando na mão, raspar no braço, na cabeça ou coisa assim, já são 2 toques. Então sempre 3 toques e passando entre as faixas. Ele não pode de fora completamente do campo lançar a bola sobre o outro campo, o campo do adversário, fazendo com que a bola passe por fora. Hoje em dia, como a maioria das quadras é coberta, existe também um limite de altura, não sei em metros, mas normalmente é o limite da própria quadra. Se a bola toca em qualquer obstáculo acima, então a bola está anulada.
E outro tipo de esporte, assim?
Outro tipo de esporte eu nunca pratiquei, como esporte.
Não,
pratiquei
assistir,
natação,
assim,
qualquer coisa. E esses esportes de moda, né? Na época da Maria Esther Bueno, A gente via muita partida de tênis. Agora, com o Fittipaldi, a gente assiste muita corrida. Quer dizer, levado naturalmente por aquele entusiasmo de quando o Brasil tá vencendo a coisa. Então, todo mundo aí está falando em xadrez, isso, aquele coisa que, sem ter o Fittipaldi, sem ter o Mequinho, ninguém falasse xadrez, pode pensar que era cadeia, né? Não era jogo. Hoje em dia já se fala em castor e não sei o quê, e tem gente em ônibus jogando xadrez, ou acompanhando partidas por jornal, coisa que há uns tempos atrás não se notava.
E você já assistiu alguma partida de tênis?
Não, diretamente assim não.
Nem por televisão?
Por televisão, sim, as
Dá
partidas na
para contar
época da
como que
Steve Bueno.
é?
As partidas de tênis, primeiro, eu não conheço bem, quer dizer, não dá para a gente acompanhar. A gente percebe só que as regras são semelhantes, lógico, com bastante adaptação, é claro, mas semelhantes ao voleibol e ao próprio ping-pong, na questão da bola, de tocar no solo, tudo mais. Mas, assim, um conhecimento mais profundo não tem. Também é dividido por sets, também se joga cada lado do campo um tempo. No set decisivo também se muda de lado.
E pode ser só de um em cada lado, pode ser demais, não
Não,
pode?
no caso do tênis pode ser duplas, né? Pode ser individuais ou duplas.
E as duplas jogariam como dois jogos paralelos
Não,
ou?
joga-se uma bola somente, uma dupla de cada lado e vale um jogo. Vale um jogo. Geralmente eles dividem o campo em duas partes, um que defende a frente e outro que defende o fundo. Seria, por isso que eu digo que tem uma certa semelhança com o voleibol, né? Semelhança por causa de no voleibol também tem os três da frente e os três do fundo. Hoje a regra está alterada que os três do fundo não podem devolver a bola para o outro lado mais.
Ah,
Antes
não.
podia, antes qualquer um do time podia.
Ah, é,
E
conheço essa
podia,
regra.
não conhecia?
Não.
Podia, inclusive, na primeira bola, o jogador do fundo já podia devolver. Inclusive, ele devolvia com a cabeça, né? Se dava uma cortada muito forte, tocava a cabeça e devolvia para outra quadra. Mas hoje a regra está alterada, então é obrigatório, pelo menos, os dois toques que fazem com que a bola já seja sempre passada para o outro lado da rede por um jogador de ataque. Ataque são os três que ficam junto à rede.
E o xadrez?
Xadrez é um esportezinho bom. Esportezinho eu estou falando como carinho, né? Não como para diminuir. É um esporte bom, mas que eu tenho a impressão que ainda não dá. Para a vida muito corrida que a gente tem, vamos dizer, não dá para a gente parar e ficar, ter a paciência de aguentar uma partida de xadrez. Eu, pelo menos, penso assim. Daqui uns 20 anos, acho que eu vou jogar xadrez, mas agora ainda não.
E o que que decide uma partida de xadrez?
A partida de xadrez normalmente é decidida por o lance xeque-mate, né? Que é o final, é o xeque ao rei. E normalmente, quando um jogador anuncia o xeque-mate, porque ele pelo menos julga que não vai ter mais saída. Quando é um xeque ao rei que ainda tem saída, ele anuncia somente xeque. Então ele faz a jogada e diz xeque. Esse xeque diz o seguinte: se a outra pessoa, se o outro jogador não defende o rei, não muda o rei de lugar e tudo mais, então o xeque pode se transformar em xeque-mate, mas isso não acontece. Se um adversário já avisou o xeque, logicamente ele toma uma providência qualquer, perde uma outra pedra no tabuleiro de menor importância para salvar o rei. Ele pode sacrificar uma torre, um bispo, um peão, qualquer coisa assim. Quando não tiver saída de jeito nenhum, então é o xeque-mate.
E, por exemplo, no automobilismo, assim, como que é?
O automobilismo é um esporte, por exemplo, aqui no Brasil, para mim foi uma surpresa o Emerson ter aparecido. Primeiro que é um esporte de gente muito rica. O praticante e todos ligados a ele normalmente tem que ter muitas posses. E tem que ter muito apoio de alguma firma grande que necessite gastar dinheiro praticamente à toa. Isso à toa que eu digo é fazendo uma promoção e tudo mais. Pode ver que no carro do Fittipaldi, parece que está escrito agora recentemente Hollywood, cigarro e tudo mais. É que são firmas, vamos dizer, que no mundo estão já esgotada a parte de propaganda. É o Martini. Não existe mais um lugar para escrever Martini, Coca-Cola e outros, entende? Então agora parece que eles estão pensando em montar escuderias que seria verdadeira, vamos dizer, sorvedouro de dinheiro, somente para fazer com que aquilo saísse. O caso de propaganda, por exemplo, ter esgotado nos Estados Unidos, o ano passado, até 31 de dezembro, ainda se podia fazer propaganda de fumo, cigarro na televisão. Então, o dia 31 de dezembro foi caracterizado na televisão americana por isso. Os últimos segundos do dia foram esgotados com imagem de Marlboro e Camel e outros cigarros todos, mas tudo na... esqueceram até mensagens de fim de ano e tudo mais, porque as televisões aproveitaram, aumentaram os preços, porque eram os últimos momentos de propaganda de televisão, de cigarro na televisão americana. A televisão americana tem certos detalhes interessantes, voltando no assunto de propaganda que nós começamos com o automobilismo. O americano, durante um dia, eu acho que na televisão eles matam 5 ou 6 mil pessoas, mas o americano não deixa fazer uma propaganda de alguém ingerindo bebida alcoólica. Pode aparecer no máximo o nome da bebida fixo, mas sem nenhuma movimentação, sem nenhuma modificação de expressão. Por exemplo, a pessoa está triste, toma um uísque, toma isso, toma aquilo, então fica alegre e tudo mais. E aqui nós temos o famoso tatuzinho caindo no copo, aquele barulhinho e tudo mais, que tem gente que diz que até dá água na boca. Né? Quer dizer, uns cuidam de uma coisa de uma forma, outros de outra. Mas o caso da promoção em esporte, a corrida que a gente costuma ver na televisão ou ouvir, acontece em 2, 3 horas, mas aquelas 2, 3 horas são a cristalização, vamos dizer assim, de uma preparação de muito tempo. Não só da máquina, como do próprio piloto. Nós estamos vendo que em todas as corridas que está participando do Patch, ele perde muito mais para a máquina dele do que para a corrida. E agora, depois que o Fittipaldi conquistou o campeonato, ele tem tido os problemas incríveis com a máquina. Quer dizer, não é, ali não representa, vamos dizer, o sucesso do corredor, não é só ele. Porque se ele mudar de máquina, já não pode ter o mesmo sucesso. Ele pode não ter o sucesso que teve anteriormente. Então eles têm que ter uma equipe muito grande, principalmente de reabastecimento, de assistência mecânica antes, na hora e durante a própria corrida. E tem um problema muito grave também, que é a sabotagem de outras marcas, de outras escuderias, que eles fazem sabotagem mesmo, um verdadeiro crime contra o corredor. Sabotagem modificando a qualidade da gasolina ou alterando o problema de pneus. Na última corrida agora que o Fittipaldi teve, de uma hora para outra, parece que um dia antes da corrida, tinha uma firma americana aí, parece que é Firestone, não sei quem, que dava pneus a ele, num dia antes cortou. Então ele não tinha, aquele pneu não é qualquer hora que se vende, que se encontra para adquirir. E ele estava com problema de pneus um dia antes da corrida. E sabe que naquela pista, por exemplo, esse caso foi a corrida na Itália, havia necessidade de um pneu especial porque a pista escorregadia e estava chovendo a semana inteira. Então ele contava com aquele pneu especial fabricado pela Firestone, acho que é Firestone, não tenho certeza, mas por essa firma, vamos dizer assim, e um dia antes falhou. Então ele se viu de uma hora para outra com esse problema, que parece que não é nada. Mas é bastante importante um pneu raiado de uma certa forma para evitar derrapagem e tudo mais. E o sucesso dele já não foi tanto, teve que até abandonar a corrida depois por outro problema. Mas o problema então do automobilismo é esse. A gente vê aí que na cidade, principalmente, por aqui, a molecada brinca muito com automóvel, roda larga, tudo mais e tal, mas lá na pista não se consegue, vamos dizer, com essa facilidade. Por isso também que o brasileiro pratica muito mais o futebol, né? Faz uma bola de meia e dá para divertir 22. No esporte, não. O esporte individual, ele já puxa para si. Quer dizer, o preço da prática desse esporte já é muito grande.
O senhor falou em escuderia. O que é uma escuderia?
Escuderia é o nome que se dá para os clubes que reúnem, vamos dizer, esses debilóides metidos a bólidos e que dizem que são corredores. Quer dizer, desses todos, um é corredor, os outros 90 são que não tem o que fazer. Então fica tirando miolo de silencioso de carro, abrindo tala de carro que não pode abrir, estraga a suspensão de gordinho e assim por diante. Então eles pertencem a uma escuderia, um clube de corredores.
Uhum. E outros esportes individuais?
Outros esportes, o que digo? Para prática ou opinião nossa?
Prática, sim.
Prática, eu acho que não tem mais nenhum outro esporte que eu me lembro, não.
Ou mesmo assim, de opinião, de ouvir falar.
Boxe.
Ah, isso é ótimo.
É ótima opinião, né?
Não é esporte. Conta pra gente como que é.
O boxe eu não gosto. Acho que é um esporte errado, que não é esporte. Porque isso podia ser quando o homem valorizava a força física. Hoje em dia, que o que vale não é mais, felizmente, não é a força física. Eu acho que um torneio, tipo uma luta de boxe, qualquer coisa assim, não representa, para mim não representa nada. Boxe, luta livre, tudo isso não representa. O que pode representar é a força física aliada ao raciocínio. É o caso do que o japonês que aprimorou, levando até o ponto de considerar a religião, vários tipos de ataque e defesa. Né? Sumô, judô, karatê-do, tudo isso. Isso sim, porque existe vamos dizer, a coisa é feita quase no caráter científico, de defesa e domínio do adversário, e são poucos os golpes, vamos dizer, fatais para o adversário. Existe ensinamento, disciplina, existe, por exemplo, no próprio judô e karatê, que muita gente não sabe, no jiu-jitsu existem certas técnicas de respiração, que a pessoa aprende a respirar. Diz até que com essa prática pode sarar de asma, bronquite e outras coisas que são deficiência da forma da pessoa respirar. O fato do indivíduo respirar na toda a prática esportiva vamos dizer assim, é primordial. Na natação, por exemplo, quem não sabe respirar não pode fazer prova nenhuma. Existe a coordenação exata da hora que a gente tira a boca d'água para poder respirar e continuar nadando. Não adianta esforçar o organismo ao máximo e depois querer respirar demais, que tem que ser uma coisa cadenciada, uma coisa harmônica. No ciclismo também tem que ter um controle de respiração quase que perfeito. Quanto mais se consegue isso, mais rendimento a gente tem. E senão a pessoa vai gastar, vamos dizer, num esforço físico mais do que ela pode, e depois o organismo vai se ressentir mais ainda. Então vai haver uma depressão maior. Por isso é que se usa muito doping, bolinha, esse negócio em esporte. Porque o organismo gasta energia que não tem. Então na hora a pessoa está elétrica, movimenta, está lépida, faz o que não é capaz de fazer, sobe em parede e tudo. Mas depois que o organismo iria gastar aquela energia que ele, vamos dizer, iria gastar, iria ter que repor aquela energia que ele gastou, ele não tem condições. Então esse esforço, vamos dizer, não sobrenatural, seria não normal fisicamente, é que vai causar maior dano para o atleta.
Uhum. O senhor falou que gosta de música, então vamos passar um pouquinho para a música. Qual tipo de música que o senhor gosta?
Qualquer música.
Dá para o senhor dizer se é alguma? Quase
todas as músicas, porque dentro de todas as músicas, para mim, dentro de todos os tipos, todas as espécies de músicas, existem as boas e as ruins. Uhum. Tem trecho de ópera maravilhosa, tem ópera que a gente não aguenta ouvir 5 minutos. Então não é por snobar que a gente vai dizer, não, eu gosto de ópera, então ouve uma charopada qualquer. Tem sinfonias maravilhosas e tem a nossa sinfonia inacabada lá, que para ouvir até a metade precisa ter muito estômago. E tudo tem a sua hora também, né? Tudo tem a hora. Uma hora que a gente está mais triste, acho que uma música mais suave coordena mais, faz a gente cair mais na realidade e daí pode se restabelecer mais depressa. Mas pode perceber que toda e qualquer música é boa. Tem músicas japonesas, músicas de Israel, músicas, vamos dizer assim, românticas de Israel, são maravilhosas, principalmente a letra, o que diz. Se a pessoa tiver a chance de saber exatamente o que está dizendo ali. É como a música italiana. A música italiana não morre nunca. Nunca vai morrer. Tanto a música romântica popular como a música de ópera. E agora teve essa época negra da música italiana que recebeu aquela influência da música americana, então ficou uma mistura. Não ficou nem o jazz americano, nem a música pura italiana. Então estragou as duas. Também é a mesma coisa, o jazz americano, uma música sul, uma música protesto, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Mas não é aquele exagero de pôr 3 dementes lá e tocando cada um que quiser, e parece, como diz o Chico Arias, se conhecer agora, entende? Nunca viram um ou outro anteriormente. Esse festival, esse último festival que teve, prova de que é um fracasso total, que não se ouviu um comentário de uma música. Cada um fez o que quis, fez demonstrações técnicas de instrumento, que aquilo não é música. Eu ouvi uma música, que graças a Deus não sei o nome, né? Que o sujeito ficava lá fazendo o instrumento subir, descer, não sei exatamente qual é o termo, mas dando graves e agudos e tal, mas música ele não estava fazendo. Estava fazendo uma demonstração, que aquele aparelho é muito bem manejado por ele, mas aquilo não era música. Então toda música é bonita. Uma moda de viola é muito bacana. Já ouviu uma moda de viola? Perceber a suavidade, a simplicidade da música. E tem uma letra, tem uma história, tem uma muito melhor do que essas modernas de agora, que o sujeito, para mim, é uma turma, vamos dizer assim, de impostores na arte, na música, na ciência e tudo mais. Então eles idealizam um negócio que eles dizem que é o supra-sumo. Então, se o pessoal que diz que gosta de arte não acompanha aquilo, se acha desatualizado. Então aparece lá meia dúzia, o sujeito olha para o quadro, mas que quadro lindo, o que você está vendo? Bom, espera um pouco. Então ele pergunta para o autor o que o autor fez. Daí ele passa a ver aquilo. Entende? Então não é uma reprodução de arte. Se isso for arte, então Aleijadinho era louco, Michelangelo era louco. São coisas que ficaram aí até hoje, não são quadrinhos que a gente fez e pendurou na parede. E esses modernos, o tempo, vamos dizer, a vivência da arte deles pode ser o quê? 5 anos, 10, nem isso. Talvez ele esteja avançado demais e a gente realmente não entenda. Mas é muita gente avançada e que, vamos dizer, sobe e depois cai com tanta facilidade como subir. É que existe público para tudo, existe gente para tudo, gosto para tudo. Então se ele pega uma coisa quadrada e diz que é redonda. Se ele tiver uma opinião já anteriormente confirmada como opinião boa sobre qualquer assunto, então uma porção de gente vai achar que aquele quadrado é redondo. Entende? É, para mim, arte é isso. Arte é reprodução do belo, é cultuar o belo. Arte é uma batucada, como é uma sinfonia muito bem tocada. Tudo isso é arte, mas já não é a deterioração da música. Entende? Nem a deterioração de... A gente está olhando para um quadro, não está vendo nada de belo. Vai dizer que aquilo é surrealista, é não ter que lá, é metafísico, papai. Então, isso é muito bem. Então, ele aplica na psicologia, na parapsicologia, mas não vai aplicar na pintura. Pintura, para mim, é a reprodução de alguma coisa. Pode achar que é quadrado, é uma questão de poesia. Comparar um Castro Alves, qualquer outro tipo de poesia comum, tradicional, com as poesias modernas, que sendo aquela pessoa, então ele não precisa de rima, não precisa de métrica, não precisa de fonia, não precisa de nada. Porque é ele. Mas se eu fizer a mesma música ou a mesma poesia, então eu sou louco, sou impostor. Ele não, porque ele já tem um nome ou qualquer coisa, então de repente ele muda e a coisa cai por terra. Tudo que se sabia não é mais. A partir daquele dia é diferente.
A execução de uma música depende muito do tipo de música, certo?
Certo.
Por exemplo, para cada tipo, quais as pessoas poderiam tocar a música?
Eu não entendi bem. Você diz moça, velho, qualquer coisa assim?
Não.
Com relação ao tipo de música?
É. Quem tocaria, por exemplo, uma ópera? Que tipos de...
Eu acho que a música não tem dono, não tem, a música vai contra as ideias de nacionalismo, a música é internacional para mim. Uhum. E tanto internacional como país, como lugar, origem, nascimento, qualquer coisa assim, como para a pessoa. Eu posso dizer isso pela nossa orquestra lá, nós temos moços e velhos, branco, preto, japonês, entende? Uhum. Quer dizer, a música, todo e qualquer tipo de música pode ser tocado por qualquer pessoa. Tem que sentir aquela música, tem que gostar daquilo.
Não, eu disse mais no sentido assim, de, por exemplo, de uma orquestra. Ela tem determinado tipo de música que ela poderia executar, não todo.
Normalmente costuma ter uma certa linha, né? Ela tem condições de tocar qualquer música.
Mas geralmente ela...
Mas ela tem que acompanhar um certo tipo de música, assim...
E que tipo de música, por exemplo, tocaria uma orquestra?
Que tipo de orquestra? Não pode responder com outra
não,
pergunta?
Não, tocaria uma música assim popular, né? Geralmente tocaria uma música mais...
Não, a orquestra normalmente, quando se diz orquestra, sinfônica, filarmônica e tudo mais, não toca, não costuma tocar músicas populares. Toca trechos líricos ou músicas finas, músicas clássicas, qualquer coisa assim, que sejam populares, porque o popular que a gente costuma dizer, não é, vamos dizer, eu encaro a música popular não só aquela... música samba, música comum, como também uma música fina. Outro dia não tinha aquela gravação da Sinfonia 40 de Mozart, virou música popular.